Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Voltando agora, pessoal, aqui com o programa Vamos à Luta, direto das instalações aqui da Rádio Cultura Mais Livre de Todas. E hoje é um dia histórico do 1º de maio, que a gente teve um 1º de maio hoje online, feito com as centrais sindicais, feito com o presidente Lula, que foi, sem dúvida alguma, um pontapé nessa frente ampla antifascista, né, e antigolpista que existe, que a gente tem que se defender. Mas, pessoal, para começar esse terceiro bloco, eu gostaria de ler um trecho de um texto para vocês, irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras, e depois vou fazer algumas considerações. Trabalhadores do Brasil, univos todos em vossos sindicatos, como forças livres e organizadas. As autoridades não poderão cercear a vossa liberdade, nem usar de pressão ou de coação. O sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso instrumento de ação política. Nenhum governo poderá substituir ou dispor de força eficiente para as suas realizações sociais, se não contar sempre com o apoio das organizações operárias. É através dessas organizações, sindicatos ou cooperativas que as classes mais numerosas da nação podem influir nos governos, orientar a administração pública na defesa dos interesses populares. Auguro para a nossa pátria a época venturosa em que os sindicatos obreiros não serão apenas instrumentos de ação política e de defesa profissional, mas também terão a sua clínica para atender a saúde dos seus associados, as suas cooperativas para vender gêneros e mercadorias a preço de custo, escolas para elevar o nível das massas, órgãos jurídicos para defender os direitos individuais e sociais dos seus afiliados, caixas de empréstimo e financiamento para aquisição da casa própria, lugares de recreação após a labuta diária, sítios de cura e de repouso para a restauração das energias fatigadas, enfim, uma integração coletiva de vontades e interesses, assegurando a todos e a cada um o emprego, o salário adequado, o bem-estar geral e a participação gradativa e proporcional nos rendimentos, frutos e nos benefícios da riqueza comum. Pessoal, esse é um famoso discurso de 1º de maio de 1951, proferido pelo presidente Getúlio Vargas, no estádio do Vasco da Gama, São Januário, para milhares de pessoas e repetido pela Rádio Nacional para o país inteiro. Era um momento chave do trabalhismo que mudou a cara do país e que passou a se organizar a partir dessa sua base. Foi contra essa ideia que os golpistas militares e a elite política burguesa se levantaram e tentaram derrubar o presidente Vargas, que deu no peito um tiro que pegou na cara dos golpistas. O gesto de coragem do presidente Vargas adiou em 10 anos o golpe que foi dado em seu pupilo, o presidente João Goulart, em 1964. Mas o que ninguém imaginava é que nos 35 anos depois da reabertura política, da promulgação da nossa Constituição que devolveu os direitos aos trabalhadores, que a gente teria que lutar de novo contra o mesmo ideário golpista burguês, agora com extração fascista, para seguir garantindo os mesmos direitos e a dignidade dos trabalhadores. Mas nós estamos aqui, e se é luta que eles querem, é luta que eles terão. E é agora, eu chamo para participar comigo aqui nas instalações da Rádio Cultura, meu grande amigo e companheiro Sandro Moser, mais um indignado. Sandro Moser, você se encontra por aí?
Eu tô na área, meu chefe, meu comandante-chefe, Felipe Magal.
Grande Sandro Moser, é impressionante como a gente precisa passar por isso novamente, né, Sandro? É uma coisa inacreditável.
Toda geração precisa reconquistar sua liberdade, né? O Dr. Vandelli até falou nisso, fazendo a relação com a geração de direitos, né? Então, são direitos que a gente achava que estavam consagrados, que já faziam parte da vida cotidiana de todos nós, né? Mas não, eles no momento estão ameaçados, muito ameaçados, e a gente tem que lutar, não há outra palavra, lutar para reconquistá-los, ou ao menos garanti-los. E é isso que nós estamos tentando fazer, né, Magal? Hoje é um dia importante mesmo. Eu estava vendo aqui, ainda está no ar, o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, promovido pela Central Única dos Trabalhadores, que foi uma grande live, uma celebração solidária do trabalho. Muito, muito legal, porque contou com shows de artistas, aquela pegada geralmente são dos eventos da esquerda ligada à CUT, ao PT, com artistas, sindicalistas, personalidades, o presidente Lula, a ex-presidenta Dilma. Mas também teve uma novidade, ou duas, que eu queria destacar. Uma é que o slogan da festa é saúde, emprego e renda em defesa da democracia. Um novo mundo é possível. E eu achei legal isso porque, de uma certa forma, transcende só o universo sindical do trabalho, que pelo qual nós somos apaixonados, né? Uma coisa que nos une, mas tentando colocar o trabalhador dentro de uma perspectiva política mais ampla e que projeta um mundo novo aí que vai vir, em que muitas das relações sociais e entre elas do trabalho vão mudar. Mas foi uma reflexão muito interessante, e mais interessante ainda foi a abertura que se deu para para lideranças políticas importantes do país que estão mais à direita no espectro, no centro do espectro político, e, ou seja, de alguma forma ensaiando até então só falada frente ampla democrática, né? Então hoje eu achei que foi um aceno real para esse movimento. E se isso não é o ideal para a gente resolver o grave problema que nós estamos metidos até o pescoço, pelo menos é um passo pro lado certo, né, Manoel?
Sem dúvida, um pontapé inicial importantíssimo. E a gente vem discutindo tantas coisas ultimamente no meio da pandemia, do isolamento e da discussão e dessas coisas que vem nos metralhando com tantas informações diárias, que uma das coisas que a gente pretende, e a gente vem discutindo isso muito, Sandro, para pós-pandemia, que é a realidade da renda básica. Me parece que no mundo inteiro isso é algo assim que veio para ficar, né? Eu queria saber da tua opinião sobre isso, Sandro.
Sim, acho que inapelavelmente é uma realidade que vai se impor de uma forma não desejável, né? Porque ela se impõe como resultado, como reação a essa grande tragédia global que nós estamos vivendo. Eu estou lendo aqui um relatório da Organização Internacional do Trabalho que calcula que talvez 1,6 bilhão de pessoas podem perder o emprego por conta de todo o desastre humanitário que vem a reboque da pandemia do coronavírus. Esse número representa metade dos trabalhadores informais no mundo, né? Então, se você pensar num cenário onde 1,5 bilhão de pessoas estão desempregadas e você não tem uma renda mínima para que essas pessoas participem da economia, tenham a sua dignidade preservada e integrem a sociedade como os cidadãos de primeira classe que todos temos que ter, então é impensável que o mundo não parte dessa solução, que é a única solução possível. Eu preferia que a gente tivesse ouvido um senador Suplicy, que defende essa bandeira aí há 30 anos, né? Porra, esses dias não sei quem chamou o presidente da República de profeta do apocalipse zumbi, né? O verdadeiro profeta é o senador Suplicy, que tinha previsto isso, mas por razões humanitárias, não como reação a essa tragédia. Mas de qualquer maneira é uma coisa inexplicável, e é uma bandeira que principalmente nós da esquerda temos que lutar por ela, para não só para garantir, como para aprimorar. Se a renda básica emergencial, que a direita foi obrigada a dar muito a contragosto e de uma maneira muito mal planejada, que está levando as pessoas ao desespero, pela dificuldade de conseguir retirar o dinheiro, pela catastrófica organização que coloca as pessoas amontoadas nas agências da Caixa Econômica. Então a solução é péssima, mas ela tem que, além de ficar, precisa ser muito aprimorada, porque não dá para pensar numa renda mínima que não seja equivalente ao salário mínimo, que no Brasil já é bem defasado em comparação com a promessa constitucional que ele se propõe a ter. Então a gente tem que elevar o salário mínimo a um ponto em que ele garanta todos aqueles pontos que estão previstos na Constituição, para garantir saúde, integridade, alimentação, moradia, lazer. E esse salário mínimo digno tem que ser a renda mínima do povo, e tem que fazer esse colchão social aí para que a sociedade possa nele se apoiar e seguir vivendo nos próximos anos, que prometem não ser nada fáceis.
Vamos. A gente gostaria, né, Sandro, de estar discutindo aqui sobre projetos, sobre dar notícias boas para o trabalhador, ainda mais nesse dia. Mas, infelizmente, o descaso com a relação do trabalho, ainda mais feito por esses golpistas fascistas que estão no poder. Agora eu vou começar a dividir assim: tem os golpistas fascistas que estão no poder e o golpista burocrático que acabou de sair, que foi a ratazana de sexta-feira passada, o seu Sérgio Moro. Né? Então, a gente gostaria de dar notícias melhores, mas ontem eu passei aqui pela Matheus Leme, pela Caixa Econômica, e sabe, era um mundaréu de gente.
É, um formigueiro.
Um formigueiro, pô, sabe, uma situação desesperadora mesmo pro povo. Eu não sabia desse dado que você me trouxe aí: 1,6 bilhão de pessoas vão ficar sem seu trabalho.
É uma tragédia anunciada. Por outro lado, Magalho, você quer uma notícia boa? Eu passei o dia aqui vendo o evento da CUT, né, e da esquerda organizada, de todas as centrais sindicais. Ao contrário do que um certo senso comum tenta impor, os sindicatos têm sido muito importantes na manutenção do emprego, da rede da saúde dos trabalhadores nesses últimos 2 meses, em que a pandemia nos atropelou a todos. Tem um recém-divulgado informe aqui do DIEESE que diz que negociações que abrangeram até 4 milhões e meio de trabalhadores no Brasil, em relação a itens referentes a essas medidas provisórias do mal aí que o Dr. Vandelli falou no primeiro bloco, negociações favoráveis aos trabalhadores deram certo em 69% das vezes, principalmente aqui na região sudeste, para os bancários, comerciários, metalúrgicos e químicos. Então, esse boletim do DIEESE mostra, sim, que os sindicatos estão fortes, estão vivos e são fundamentais na defesa do emprego, da rede da saúde, apesar da perseguição do governo federal. Nem o Bolsonaro conseguiu impedir a atuação combativa dos sindicatos, que existem realmente para lutar. E foi brilhante a escolha do texto ali do Getúlio, porque esse é um sentimento que nem a modernização, a tecnologia ou qualquer coisa que se propõe a substituir o trabalho vai conseguir esconder. Esse sentimento do trabalhador unido, que a gente pode ouvir na voz do nosso amigo Antônio lá do MST, esse sentimento é uma das molas, é uma das locomotivas do mundo. E é por isso que a gente está aqui, né, para defender.
Sem dúvida.
Emprego, renda e saúde desse povo trabalhador que não merece estar passando pelo que está passando.
Sandro, eu faço minhas suas palavras. Nunca vai poder ser escamoteado a presença e não só a presença, a força, mas a importância dos sindicatos, né, dentro da alma, da vida, do cotidiano, da relação do trabalho. Companheiro, eu queria que você ficasse aqui comigo, porque agora eu vou ler para você, se me permite, um trecho da letra mais bela das canções, e depois eu queria botar uma música, queria muito que você ouvisse, que você ficasse atento aí.
Vamos lá, eu já imagino qual que é a mais bela das canções.
Aspas. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, sejamos nós que conquistemos a terra, mãe livre e comum, abomináveis na grandeza, os reis da mina e da fornalha edificaram a riqueza. Sobre o suor de quem trabalha, cortai o mal bem pelo fundo. De pé, não mais, senhores. Se nada somos de tal mundo, sejamos nós, ó produtores. Gostou, Sandro?
Até é internacional, né? Grande canção. Eu gosto da versão dos Garotos Podres. Você sabe que eu sou do punk rock. E do samba também.
E do samba também. Então, para fechar esse Dia do Trabalhador, vamos colocar aí um samba. E eu já queria, antes de qualquer coisa, te dar uns parabéns pelo grande trabalhador que você é, pela sua brilhante genialidade, pela sua força de trabalho e pelo seu companheirismo sempre aí, Sandro.
Olha, eu me invadi aí da afabilidade do amigo. Estamos sempre à disposição, estamos trabalhando juntos nessa e em todas, Magal. Vamos à luta e vamos em frente.
Vamos à luta e vamos em frente. Um abraço para você, Sandro Moser, a todos os nossos ouvintes. Vamos deixar essa canção agora para fechar o nosso programa de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los semana que vem nesse mesmo local, das 17 às 18 horas. Saúde, socialismo e viva os trabalhadores brasileiros! Viva os trabalhadores brasileiros!
Reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria duas vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria duas vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje, né?
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.